perguntas. Com a palavra, o senhor Antônio.
Primeiramente, bom dia. Deixa eu passar um pouco aqui na frente. Não sei se está dando para vocês me ouvirem, beleza, né? Eu sempre gosto, antes de minhas palestras, perguntar qual é o nível do pessoal que está assistindo. Alguém aqui já é professor? Professor de educação infantil, alguma coisa do tipo? Muito bom. Quem aqui já tem uma, já é desenvolvedor, alguma coisa do tipo, assim? Muito bem. Então, na realidade, esse foi um projeto... Eu sou de Manaus, primeiramente. Esse foi um projeto que eu desenvolvi no meu colégio, no colégio onde eu trabalho, que eu sou professor de informática. E acontecia muitos casos quando a coordenadora me chamou e falou: Júnior, você se garante trabalhar com crianças? E simplesmente eu não tinha nenhuma habilidade, eu tinha 18 anos, então nunca tinha trabalhado com crianças na área educativa. Então o que é que eu fiz? Como eu estava iniciando Linux, né? Então comecei a estudar um pouco mais sobre Linux, sobre softwares que podem ser aplicados na educação. E a partir daí, eu comecei a aplicar o software com as crianças. Então a pedagoga me chamou e falou: bom, vamos sentar e vamos formalizar isso. Então começamos a fazer estudos pedagógicos, aonde podemos aplicar essa atividade, o que, que vai melhorar no desenvolver da criança, né, para a criança se desenvolver. E com isso...
Pode passar.
E com isso nós formamos esse tema que eu estou trabalhando com vocês, que é o software livre na educação de crianças. Primeiramente, alguns de vocês já tiveram aula de informática. A aula de informática de vocês simplesmente foi um editor de texto, um editor de apresentação, uma planilha. Algumas vezes vinha a ser isso. Então, alguns conceitos novos, pois os alunos chegavam no ensino médio e já sabiam mexer muitas vezes mais do que o próprio professor de informática, né? Então, seria uma coisa sem lógica o professor sentar e ensinar uma coisa que o aluno já sabia. Então, o que é que se formou? Começaram a se formar técnicas para ensinar a informática e formou a informática educativa. O que seria informática educativa? É você pegar o que está sendo trabalhado em sala de aula, e levar para a informática. Então, a informática passa a ser uma ferramenta educativa. Tá? Então, é como se fosse um laboratório de ciências. Você aprende o que é o DNA, vai lá e vê um pouco no DNA, ou então uma célula lá no microscópio. O laboratório de informática pode funcionar assim, trazendo conteúdo de sala de aula para o laboratório de informática. Então, com isso, a informática, como eu já falei, passou a ser uma ferramenta. Então, como eu já dei vários exemplos, né, de informática educativa, nós precisamos de uma base pedagógica para podermos trabalhar com educação. Paulo Freire, ele fez a teoria da libertação, que não chega a ser uma linha pedagógica, que nós temos três linhas pedagógicas. A teoria de Paulo Freire não é nenhuma dessas linhas pedagógicas, não é nem a tradicional, nem a conservadora. Esqueci a outra, desculpe. A senhora lembra? A construtivista, isso. Muito obrigado. Então, não é nenhuma dessas três linhas. Então, ele trabalhou mais com o quê? Com a população, com as pessoas pobres. Deixa eu mostrar um pouco como era o método do Paulo Freire. Se alguém chegasse, ele estava numa comunidade de pessoas carentes, e se alguém chegasse, ele perguntasse para o rapaz: bom, com o que você trabalha? E ele falasse: ah, eu sou vendedor de banana. Banana, tu sabe como é que se escreve banana? E ele falaria: ah, não sei como é que se escreve. Então, vamos começar a aprender. Primeiro, vamos aprender o ban. Então, ba, be, bi, bo, bu. Então, era assim que ele educava as pessoas, a partir da realidade deles. E nós temos uma realidade. No Amazonas tem uma realidade, Rio Grande do Sul tem uma realidade, São Paulo tem uma realidade. Assim como o Brasil tem uma realidade, Europa, América do Sul. Então, todos nós temos uma realidade. Então, o que, que acontece? Nós não podemos trabalhar, eu não posso chegar com os alunos, lá em Manaus e chegar: vamos estudar o urso. Lá não tem urso. Aonde eles vão poder ver um urso lá? Vamos estudar a girafa. Não tem como eles estudarem a girafa. Então, temos que trabalhar sempre com a realidade do cidadão, né? Então, o Paulo Freire, ele sempre defendia isso. Ele sempre trabalhava com a educação popular, com a camada popular, a camada mais pobre. Então, esse era o foco dele. Então, muitos aqui já sabem o conceito de software livre. Então, na realidade, essa questão, quem já sabe software livre vai entender. Se eu pego uma realidade e vou adaptar ela. Software livre. Por quê? Se eu tenho um programa, eu estou adaptando o programa à minha empresa. Não é a minha empresa que tem que se adaptar ao programa. Não são os meus alunos que têm que se adaptar ao programa. É o programa que tem que se adaptar aos meus alunos. Da mesma forma que não pode ser o livro didático. Eu não posso pegar um livro didático e falar, bom, infelizmente você vai ter que se adaptar ao livro. Não, não pode ser assim. Você nunca vai conseguir educar ninguém forçando ela a se adaptar a alguma coisa. Então você tem que pegar isso, seja ele um livro, seja ele um software, e adaptar à realidade dele. Então, na realidade, isso é software livre. Se nós pegarmos software proprietários, comprar de R$80, R$100, nós vamos ter que fazer o que eles querem. Nós vamos ter que ver os animais que eles querem. Nós vamos ter que viver a realidade deles. E nós não vamos viver nossa realidade. Com o software livre, você pode adaptar. Claro, não é qualquer uma pessoa, uma criança vai chegar a adaptar. Você tem profissionais que sabem fazer isso. Mas seria melhor você investir em profissionais para fazer isso do que investir em softwares. Em softwares que prende você a uma realidade que não é a sua. Então, utilizando o método de Paulo Freire no software livre, é mais ou menos isso. Então, nós já tínhamos o quê? O método de informática, que foi informática educativa, e uma prática pedagógica, que foi a prática de Paulo Freire. Paulo Freire, ele é de Recife, né, já faleceu em 1997. Né? Então, ele deixou isso para a gente, não só essa teoria da libertação, mas a teoria pedagogia do oprimido, né, que é muito importante. Eu vou deixar depois o meu e-mail aqui. Quem quiser, eu tenho o PDF deles, tá? Dos livros dele. Ele está... né? Então, acho que eu tenho 12 livros do Paulo Freire. Então, só é me mandar um e-mail, ó. Queria o livro do Paulo Freire e eu já envio o e-book dele. Tá? Não é pirateado esse e-book. Ele foi liberado pela biblioteca de Pernambuco, se eu não me engano. Tá? Lá, logo no início do e-book, ele fala. É liberado, biblioteca virtual... E ele fala o nome da biblioteca, não é pirataria. Pode passar. Então, eu já falei um pouco do software livre na educação, eu vou enfatizar um pouco mais. Né? Nós não podemos usar o software livre apenas pela parte econômica. Por quê? Quando nós trabalhamos com os alunos, não sei se algum de vocês aqui que é professor já usou o grupo cooperativo. O grupo cooperativo ele pode funcionar de várias formas. Um aluno que é bom em matemática, um aluno que é bom em português e um aluno que é bom, vamos supor, em história. Eu vou juntar esses três. O aluno que é bom em matemática vai dar aula de história, vai dar aula porque é bom, por exemplo, de matemática, vai dar aula porque é bom em história e o que é bom em português. Porque eles têm uma dificuldade. Mas a pessoa que sabe matemática vai poder sanar essa dificuldade deles. Então, o que na realidade nós podemos trabalhar com software livre? Eu começo um programa, alguém... daqui de Porto Alegre, termina o meu programa. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma troca de ideias. Então, chegar para os alunos e falar, bom, vocês agora vão compartilhar ideias de vocês. Vocês vão começar a formar uma ideia. Por quê? O programa que vocês estão usando não foi feito por uma pessoa. Uma pessoa começou, a outra terminou. Então, tem a ideia de cada um de vocês. Uma forma que eu trabalhei isso. Vamos formar um texto. O colega começa... Foi dividido em três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Um colega fez a introdução, o outro leu a introdução, deu uma melhorada e fez o desenvolvimento. O outro chegou, leu a introdução, o desenvolvimento, melhorou alguma coisa e fez a conclusão. Na realidade, eles estavam trabalhando filosofia do software livre. Era isso que eles estavam trabalhando. Né? Para eles, não está na cabeça, eu estou trabalhando software livre, não. Está trabalhando troca de ideias. Então, ele está aprendendo a aceitar a ideia do próximo. Não como uma forma que destrói ele, mas uma forma de construir. Né? Ele está criando senso crítico. Ele está aprendendo a criticar, não só... porque muitas vezes as pessoas pensam senso crítico, o criticar quebrando a pessoa na realidade. Mas não é isso. É você construir, ajudar a pessoa... Então, ele corrigindo a introdução do amigo, ele poderia falar, eu achei melhor você botar isso dessa forma, eu não gostei dessa sua colocação, então vamos chegar a um consenso. E isso é troca de ideias. Né? Então, foi o que eu falei no começo. Nós temos que dar a liberdade do professor de escolher o que ele quer trabalhar com o aluno. Um exemplo que eu falo para vocês é que tem um programa, o G-Compris, que o nosso colega Frederico, ele faz a tradução oficial do G-Compris para o brasileiro, né, português do Brasil. Então, tem uma parte que o aluno passa o mouse, eu vou passar o screenshot dele daqui a pouco, ele passa o mouse, vai sumindo os quadradinhos e aparece um animal. Mas quando aparece um animal, aparece um urso, aparece uma girafa. E não faz parte da realidade dos meus alunos, o urso, a girafa. Faz porque eles assistem desenho, porque eles veem televisão. Mas eles não conseguem, por exemplo, ir no zoológico em Manaus, pelo menos não tem uma girafa. Tá? Eles não conseguem chegar no zoológico em Manaus e ver uma girafa. Não faz parte da realidade dele. O que é que nós vamos fazer? Botamos um tucano, botamos uma arara, botamos um peixe-boi, botamos um boto. Isso faz parte da realidade deles. Então é isso que eles têm que ver. Não que nós queremos excluir as outras culturas, não que nós queremos excluir os outros animais, os outros seres, não. Nós queremos que ele focalize, ó, isso aqui é da sua região. Porque nós não somos obrigados a ficar pegando, por exemplo, e estudar os animais de fora. Nós não conhecemos nem o nosso. Então, antes de, por exemplo, conhecer a outra cidade, temos que conhecer primeiro a nossa. Então, é mais importante eles conhecerem os animais da região deles do que conhecer os animais europeus, os animais da África. Então, primeiro conhecer os animais da nossa religião, já ia falar, da nossa região. E isso é o mais importante. Né? Pode passar. Então, a pedagoga perguntou para mim, Júnior, tá, toda essa filosofia, toda essa pedagogia é maravilhosa, mas o que, que os nossos alunos realmente vão ganhar? Então, outra coordenadora viu o programa e falou para mim, Júnior, eu sou pós-graduada em psicomotricidade, então vocês veem o caminho que eu tive que estudar, né? Para um aluno de ciência da computação, pegar livro de Paulo Freire, Augusto Cury... Então, foi muito difícil para conseguir me adaptar, mas, felizmente, eu consegui. Então, ela chegou, sou pós-graduada em psicomotricidade. E começou a me ensinar, passou alguns livros, eu comecei a ler. E o que é que se trata da psicomotricidade? Alguém aqui, quando vai almoçar, tem mania de derrubar copo, quando vai escovar o dente, derruba a pasta, derruba tudo? Na realidade, isso é porque não foi bem trabalhado psicomotricidade. Psicomotricidade... está se desenvolvendo cada vez mais hoje em dia, porque eles viram a necessidade do que aquela parte de você se coordenar, ter a noção de espaço, tem que ser trabalhado quando criança. Porque é quando criança que você consegue formar isso. Isso deu o nome de psicomotricidade. Né? Então, um deles é a coordenação oculomotora. O que é a coordenação oculomotora? Para você escrever, você precisa dessa coordenação. Né? Não é só você pegar... levantar e baixar o braço. Isso é só coordenação. Agora, você vê o que você está fazendo. Na realidade, mexer o mouse é isso. Você está mexendo o mouse embaixo, mas onde é que está saindo a setinha? Em cima. Então, isso é a coordenação oculomotora. Lateralidade. Noção de saber o que é direito, o que é esquerdo, o que é em cima, o que é embaixo, o que é o pequeno, o que é o grande. Isso é lateralidade. Você tem noção de espaço. Uma mulher estacionar um carro... Aí tem muita mulher, eu falei besteira, né? Mas tudo bem. Então, noção de espaço é muito importante. E o raciocínio lógico, né? Que muitas pessoas têm dificuldade em quê? Matemática, têm dificuldade em física. Por quê? Porque não conseguiram trabalhar o raciocínio lógico. E quanto antes ele trabalhar o raciocínio lógico, melhor vai ser futuramente. Por exemplo, quem começa a programar, quem é que estuda primeiro? Lógica de programação. Então, você está aprendendo a trabalhar com o quê? Com problemas. Para que você estuda cálculo em ciência da computação? Para poder trabalhar com problemas. Você tem que saber trabalhar com problemas. Porque você resolvendo soluções matemáticas, quando você for resolver problemas da vida, qualquer coisa, vai lhe ajudar, porque você formou um raciocínio lógico. Por incrível que pareça, isso é verdade. Então, as pessoas falam... só teoria, você falou, leu livro, beleza. E aí, como é que eu vou aplicar? Né? Então, pode... então, veio a parte dos softwares educativos. Aqui, eu botei apenas os softwares para crianças. Tá? Vou ressalvar isso. Tá? Só softwares para crianças. Existem softwares para trabalhar química, trabalhar matemática, equação do primeiro, segundo grau. Trabalhar equação do primeiro, segundo grau, física, português, questões de verbos, Então, tudo isso em software livre. Tudo isso dando liberdade ao aluno, protegido por tudo aquilo que eu falei. Então, quando nós pegamos um aluno de 4 anos, o que, que ele vai fazer? Ele vai sentar, a primeira coisa que ele vai pedir é fazer, tio, levanta a cadeira para mim. Aí tu vai ter que sair levantando, principalmente quando saem os grandes de lá do laboratório, pessoal do sexta série, sétimo ano. Então eles já abaixam a cadeira para ficar certo do computador. Aí quando vem os pequenininhos de 4 anos, aí tem que sair levantando todas as cadeiras, né? Essa é a pior parte. Então, ele vai chegar lá e não vai saber mexer no mouse. Você vai trabalhar com a informática construtiva e a informática instrutiva. Você primeiro vai instruir ele, vai chegar, o que é o mouse? Bom, então esse é o mouse, quando você mexer no mouse, vai aparecer uma setinha no monitor, esse é o monitor. Então o mouse ele tem 2 botões, tem um botão esquerdo, um botão direito. Então já trabalhei aí, o que é o lado esquerdo? Eu falo, quem de vocês sabe o que é o lado esquerdo? Levanta a mão, e um levanta o direito, outro levanta o esquerdo. É aquela confusão, né? Por incrível que pareça, quando o menino tem 4 anos, é uma dificuldade enorme saber o que é o lado direito e o que é o lado esquerdo. Só um minutinho. Então, esses programas que eu vou mostrar para vocês, eu poderia mostrar na prática, mas só que ia demorar muito. Pode passar, amigo, por favor. Esse é o primeiro, esse é o programa G-Compris. Esse foi o que eu falei para vocês, que tinha um animal no fundo. No caso, é uma girafa. Então, eu modifiquei e botei tucanos, onças. Porque eu não distribuí para a comunidade ainda. Porque essas fotos que eu peguei foi da internet. Então, tem toda uma questão de leis aí por trás que eu não posso pegar fotos de outras pessoas. Então, eu, o amigo Emerson, que está aí, assim que chegar em Manaus, nossa primeira viagem vai ser ao zoológico para sair tirando fotos dos animais, né, que vão estar no G-Compris. E pedimos de vocês também, quem quiser, eu quero um animal, por favor, tá? Não vão tirar do cachorro de vocês, do gato de vocês. Animais, assim, da região de vocês, pode mandar para o e-mail, eu queria que essa imagem saísse no G-Compris, foi eu que tirei. Então, beleza, é software livre. Então, vocês já estariam ajudando assim. Eu não sei programar, eu não sei design. O que é que eu vou fazer? Ah, tira uma foto aí de um pássaro que você gostou, né? Eu só aceito urubu porque é do Flamengo, né? Então, tira uma foto de algum animal, manda lá, você está contribuindo no software livre. Não é só programando que você vai contribuir, não. Se você sabe inglês, você traduz. Então, isso é contribuição. É você instalar no computador do seu vizinho, instalar no seu computador, isso é contribuição. Não é só chegar e programar, não. Tá? Existem várias maneiras de contribuir para o software livre. Então, esse aí está trabalhando a questão de psicomotricidade. De acordo com que ele vai mexendo o mouse, esses quadradinhos vão sumindo. Então, você fala, primeira coisa que ele vai fazer, você vai explicar isso. Ó, vocês vão mexer no mouse, com a mão de vocês, para um lado e para o outro, e vai sumir os quadradinhos. A primeira coisa que eles vão fazer é isso aqui. Para sumir o mais rápido possível. Se você fizer isso, você não está trabalhando nada com eles. Você só está trabalhando a agilidade dele tirar os quadradinhos. Só isso, você não está trabalhando nada. Então, bom, vamos fazer assim. Você primeiro vai fazer sumir os quadradinhos da esquerda para a direita. Então, ele vai da esquerda para a direita. A próxima fila vai ser da direita para a esquerda. Então, você está começando o quê? Está começando a pôr regras. Então, ele vai começar a aprender a trabalhar com regras. Junto com a psicomotricidade e junto com o software livre. Então, esse é o seguinte. Eu vou no dedão mesmo aqui. O mouse começa aqui. Essa ponta vermelha, ela vai estar bem aqui. De acordo com o que ele for mexendo, essa parte amarela vai diminuindo. Se ele sair dessas linhas pretas, ele volta tudo. Então, na realidade, o objetivo é o seguinte. Olha, as plantinhas estão morrendo e você tem que aguar as plantinhas. Vai empurrando com o mouse até aguar as plantinhas. Quando cai água nas plantinhas, aparece um palhaço rindo, uma flor rindo. Então, eles acham isso o máximo. Eu já não acho. Bom, então, eles já aprenderam a mexer no mouse. Agora, vamos aprender a clicar. Esse aí, ele tem o Frederico me mostrou outro, que já é outro estilo, mas esse aí é aquele que, quando ele clica no botão direito, ele vai mais rápido, né? Então, você vai fazer o seguinte. Bom, tem 2 botões no mouse. dois botões no mouse. Você vai explicar para que serve cada um botão. Então, clique com o botão esquerdo do mouse no peixinho. Se ele for teimoso, clicar com o direito, o peixe vai rápido. Aí, como ele não tem muita habilidade no mouse, ele vai começar a ficar agoniado. E, com isso, ele vai se policiar a clicar sempre com o botão esquerdo. Ele vai estar aprendendo a clicar com o botão esquerdo do mouse de uma forma divertida. Essa aí, da mesma forma. Você clica e some um quadradinho. Essa aí já é o nível 4. Tá? Então, ele sempre tem níveis aqui. Então, nível 4, ele clica, some um quadradinho, vai ter que clicar de novo, passa em outro objeto. Esse já é para trabalhar o clique duplo. Só vai sumir o quadradinho quando ele der dois cliques no quadradinho. Então, tudo isso já trabalhou o quê? Todas as ações do mouse. Ele vai estar dominando completamente o mouse. É engraçado que os pais chegam para mim e falam: ah, você que é professor de informática? Eu sou sim. Ele: é, não parece. Primeira coisa que eles falam, né? Aí, ele: ah, ontem meu filho chegou em casa, me mostrou o que era o mouse, o que era o botão esquerdo, o que era o botão direito. Então, isso é gratificante. Porque saiu de teoria, foi para a prática, e agora está tendo reconhecimento dos pais que chegam para mim: ah, o meu filho está começando a mexer mais que eu já. Já chega o reconhecimento de 3 pais terem levado o computador lá para mim instalar Linux, porque o filho não para de encher o saco para instalar a droga desse jogo. Ele fala: eu não consigo encontrar esse jogo. Aí, de propósito, eu passo a versão Windows, que não tem os jogos que eles querem. Aí ele fala: ah, mas não tem o jogo que ele quer. Ah, porque é o Windows, pô. Windows não presta não, traz lá que eu instalo o Linux logo e vai funcionar rapidinho. Aí eu já instalo a internet, já instalo o pendrive lá no FSTab, tudinho, o pai leve e fica feliz da vida, o filho principalmente. Então, esse é complicado demais, esse eles piram. Essa aí é a mão direita ou esquerda? Direita? Quem acha que é direita aqui? Quem acha que é a mão esquerda? Essa é a mão direita, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu botar a esquerda, ela fica assim. Mas depende do referencial, mas ela está assim, ó, à direita dele. Né? Se eu fizer a minha esquerda, ela vai ficar assim, ó. Então, isso é muito complicado para ele. Mas o aluno não sabe ler. O que que eu faço? À direita é o botão verde. O esquerda é o botão vermelho. Quem sabe o que é verde aqui? Aí alguns: ah, não sei. Então, verde é esse que está do lado direito. O vermelho é o que está do lado esquerdo. Você sabe para que serve o verde? O verde é o sinal, quando é para seguir. Você sabe o que é o vermelho? O vermelho é para quando parar. Então, aí, você começa a puxar coisas. Você não está trabalhando apenas a psicomotricidade, apenas software livre. Você começa a puxar coisas da vida dele. Então, ele sabe, ele pode chegar em casa: ah, hoje eu aprendi que o verde é para seguir, o vermelho é que é para parar. E quando o pai ultrapassa o sinal vermelho, pai, não era para parar? Né? Então, a criança começa a quê? Ter um senso crítico. Então, o velho jogo da memória. Então, ele já aprendeu a clicar, mexer no mouse, e agora vão jogar o jogo da memória no computador. Esse aí é para formar conjuntos. Então, você começa a trabalhar o conjunto, o professor de matemática vai lá, sempre o professor tem que estar acompanhando os alunos. Então, a professora, a tia, como eles falam, chega: ó, o que é um conjunto? Quantos objetos tem no conjunto? E começa a falar isso. Então, vamos trabalhar conjuntos. O conjunto das laranjas tem quanto? Conjunto do suco, conjunto da banana, conjunto da laranja cortada. Então, eles vão começando a clicar e arrastar para poder contar. Então, eles já sabem mexer no mouse, já sabem clicar, e agora eles vão clicar, segurar o botão e arrastar. E assim, trabalhar matemática, conjuntos. Agora, manuseando o teclado, que é quando ele começa a aprender a ler, começa a aprender todas as ações do teclado. Esse é um dos primeiros jogos que eu faço. Eu falo: olha, o pinguim, eu já falo o nome, o Tux, né? Já dou adesivo para alguns lá, muito tem um adesivo no caderno já, quase todos os alunos já têm adesivo do Tux lá. Né? Então, eu vou levar até um pinguim que eu comprei aqui, não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu acho que vão querer me roubar lá. Então, eu falo: olha, o teclado tem várias funções, tem a parte das letrinhas, tem a parte dos números, e tem a parte que você vai para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, vamos trabalhar primeiro essas setinhas que vocês veem no mouse. E eu começo a trabalhar isso, e os alunos vão trabalhando o labirinto e, ao mesmo tempo, trabalhando o teclado e, ao mesmo tempo, trabalhando psicomotricidade. O que é direita, esquerda, cima, baixo? Depois que aprendemos as setinhas, vamos para os números agora. Vocês sabem contar de 1 até 9? Ele sabe, então conta. Aí 1, 2, 3, 7, 5, 4. Começa com a loucura. Não, vamos aprender a contar direito. E a professora ensina eles a contar. Agora vamos para o joguinho. Quero ver quem sabe contar mesmo. Então vocês vão contar quantos pontinhos tem aqui e vocês vão apertar no número referente nesses pontinhos. Então eles vão contar 6. Quando eles apertarem no 6, esse dado que tem 6 vai sumir. Então aí ele vai estar trabalhando, ele vai estar trabalhando com conjuntos também, porque é um conjunto de pontos. Ele vai ver quantos tem nesse conjunto. Então são 6 pontinhos, então eu vou botar a referência 6. Fez uma referência de quê? De quantos objetos para o numeral. Então está trabalhando a questão dos números, para eles não se confundirem. 6 e 9, 7, 2. Então, depois que trabalhar com números, vamos falar, agora vocês vão aprender as letras. Vocês sabem o alfabeto todo? Aí eles vão falar quais são as vogais, quais são as consoantes. Esse aqui é um A maiúsculo ou um A minúsculo? Então eles vão começar a estar trabalhando com isso. Então agora vamos para o joguinho. Tá? Aí trabalha o Y, o K, W. Não sei se é muito legal ainda, mas como é software livre, né, eles não vão precisar engolir isso. Se nós quisermos, não quisermos trabalhar com K, Y e W, tira, simplesmente. Então, esse é o P maiúsculo ou P minúsculo? O J maiúsculo ou o J minúsculo? Então, eles vão começar. Ah, como é que eu faço maiúsculo? Você pode pressionar no Shift e depois na letra. Então, você já está trabalhando várias funções do teclado. Pronto, aí, esse aí já é outro programa, é o KTorch. Ele ensina a digitar. Você pode perceber que aqui no A, S, D e F, ele tem um quadradinho ao redor. E lá no J, K, L, dois pontos, ele também tem outros quadradinhos. Então, esse texto aí, ele estava em inglês. Como é software livre, eu pude botar para o português. Simples. Eu não precisei engolir o que o programa veio para o padrão, não. Eu pude modificar. Eu pude adaptar para o que ele queria. Se eu levar para a Espanha, põe em espanhol. Se eu levar para a Arábia, põe em árabe. Simples. É software livre. Você pode trabalhar com qualquer realidade, desde que você saiba como trabalhar e como modificar. Então, aprendendo a digitar com software livre. Veja que o K ele está um quadradinho mais escuro. E o I está todo em preto. Então, ele está falando, o dedinho que está no K, que seria assim, ó. Esse dedo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, o dedinho que está no K vai para o I. Que é a próxima letra a ser digitado. Aprenda A, D, só tem o D. Ele vai precisar o I. Então, ele vai tirar o dedinho que está no K e jogar no I. Com isso, ele vai aprender a digitar rapidamente. Só isso. Criança aprende assim. Por incrível que pareça, se botar 3 adultos e uma criança, os 3 adultos não sabem digitar e a criança não sabe. A criança vai aprender primeiro. Pode anotar. Sem dúvida nenhuma. Então, pronto, vocês já aprenderam agora as letras, já aprenderam a digitar. Agora vocês vão ter o desafio. Vocês têm que digitar antes da letra cair. Então a letra vem, vai caindo, e de acordo com o que você for digitando, as letras vão ficando azul. Então, no caso ventilador, está até o I. Então ele digitou até o I. Se ele digitasse o K ao invés do L, tudo... ele ia ter que começar do zero. Ia digitar ventilador de novo. Então, é um desafio para eles, porque as letras vão caindo. E se não tiver sido bem trabalhada a psicomotricidade, a coordenação oculomotora dele, ele não vai saber, porque ele vai ficar agoniado. Ele não vai conseguir acompanhar a letra caindo e, ao mesmo tempo, digitar. Quando ele olhar a letra, foi procurar a letra, quando ele voltar, ele não vai mais encontrar a palavra. Porque não foi bem trabalhada a questão de psicomotricidade dele. Então, tudo são passos. Realmente são passos. Você não tem como pular um passo. E aí o Open Office. Bom, o professor chega, vamos fazer um texto, uma crônica. Que aí começa a explicar o que é um texto, o que é um parágrafo, o que é um verso. O professor de português dá aula dele, vamos aprender isso no Open Office. Aí a gente trabalha o quê? Acentuação. Como é que põe um acento? Como é que põe? Tem um botão que tem os dois pontos em cima e o ponto e vírgula embaixo. Como é que põe o que está em cima? Como é que põe o que está embaixo? Como é que eu ponho todas as letras maiúsculas? Negrito, itálico, centralizado, justificado, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Começa a trabalhar tudo isso com os alunos. Tá? E agora vem a parte de raciocínio lógico. Ele já sabe todas as funções do computador. Mouse, teclado, já digitar, os números. Agora vamos fazer isso para o crescimento do raciocínio lógico dele. Então, voltando à parte de conjuntos. Então, nós temos aí, eu creio que seja uma bolacha, uma coisa do tipo. É o que parece. Então, ao lado esquerdo, nós temos aí, por exemplo, três maçãs. Aonde vai ter que ficar essas três maçãs? Nós vamos trabalhar. O que é coluna? O que é linha? Então, ele vai começar a aprender o que é coluna, o que é linha. E quando ele chegar no segundo ano do ensino médio, o professor falar, matriz, linha, coluna, ele já vai lembrar. O que é linha? O que é coluna? Quando ele pegar uma tabela, ele vai saber o que é linha, vai saber o que é coluna. Por quê? Porque ele fez essa referência aí. A linha diz o quê? Diz qual é o objeto. E a coluna diz quantos objetos vão ter. Então, ele vai estar trabalhando com tabela, linha e coluna. Esse aí é voltando àquele jogo do dado. Ele vai ter que somar os dois pontinhos, no caso aí, ó, 6 e 1. Ele vai ter que apertar o número 7 para esses 6 e 1, esses dados que estão juntos, sumirem. Então, já está trabalhando o quê? Está trabalhando soma. Uma das primeiras operações que os alunos aprendem. Esse aí é legal. Nós temos aí, por exemplo, esse aí já é um nível bem alto que eu botei, nível 4. Mas ele começa só com as estrelas amarelas. Então, ele dá aí as estrelas amarelas. Você clica nesse chapéu, as estrelas amarelas vêm para cá, acontece uma mágica e vão para outra, para a linha de baixo. E aqui eu tenho qual é a operação. Então, eu vou ter que fazer amarelo com amarelo e verde com verde. Então, temos quantas estrelinhas amarelas? Temos 6. Se tirarmos 2, quantas ficam? E ele põe o resultado embaixo, 4. Nós temos 4 estrelinhas verdes. Se tirarmos 2, quantas vão ficar? Aí ele vai falar 2. Clica no legalzinho ali embaixo e ele vai dar a resposta se está correta ou errada. E esse aí é o TuxMath, é outro programa. Esse que eu mostrei anterior continua a ser o GComplice. Esse é o TuxMath. Ele é um programa de matemática. Você pode escolher tanto adição, subtração, multiplicação ou divisão. Ele está em português aí porque eu peguei do meu notebook e está em português. Então, ele vai mostrar o máximo de questões e vai dar um intervalo dos números que você quer trabalhar. Se você quiser trabalhar aí, adição e subtração, você só marca adição, subtração e escolhe. Eu quero números de 1 a 5, eu quero números de 6 a 2, de 13 a 20. Então, eu posso trabalhar várias operações. Se o professor deu aula de multiplicação, então vamos lá para o laboratório de informática que nós vamos ter um joguinho só de multiplicação. Então, vai cair. Pode passar. Vai começar a cair 4 vezes 3. Está vendo aqueles 3 zeros ali embaixo? Ali em cima, quer dizer? Então, de acordo com o que ele for botando o resultado, ele vai aparecer lá. E quando ele apertar Enter, pode passar. Vai sair um raio, como no 21 ali, ó. Pode ver que ele está estourando. Né? No 21 ali. Então, foi a resposta que ele botou. 21, apertou Enter, vai sair um raio, vai explodir. Creio que isso seja meteoritos, porque aqui embaixo tem uma cidade. Então, aos poucos, os meteoritos vão caindo, vão destruindo a cidade. E o Tux ali embaixo vai ficando com raiva, esculhamba assim. Ele, quando deixa cair, ele vira e faz bem assim, o molequinho fica agoniado. Bom, então, algumas vezes o professor quer trabalhar, vamos aprender a desenhar com os alunos, leva para fazer um desenho, muitas vezes eles levam para, de acordo com o mês do ano, né, a data comemorativa. Às vezes os professores levam lá, mês de maio. Vamos desenhar um cartãozinho para a mãe de vocês? Então eles vão e aprendem a desenhar. Por exemplo, isso aí foi um desenho muito do tosco que eu fiz. Fiz um muro, fiz um mato e um monte de tux. Do menor para o maior. Sem nexo, né? Não tem objetivo nenhum isso. Apenas para mostrar as ferramentas. Não fica apenas numa lápis, não fica apenas na borracha, não. Você tem aqui, ó, a borracha normal, o lápis normal, tem esse stamp, né? Que é podemos dizer, estampa, um carimbo. Então vai aparecer, por exemplo, esse tux foi desse carimbo que eu peguei. Então tem vários bichinhos lá, tem arara, tem umas aves lá que eu nem sei quais são. Tem um muro, tem esse gramadinho aí, assim como as outras funções de colorir, de criar círculos, quadrados, triângulos. Enfim. Pode passar. Então, agora vamos começar a trabalhar lógica também com os alunos. Esse é um programa muito legal do GComplice. Você vai o que você tem aqui, esse layout que você tem, você vai ter que reproduzir do outro lado. Então, vocês veem ali aquele certinho, ali no canto? Então, essa foi a cor que ele escolheu. Ele clica no que ele quer e na sequência. Então, ele vai ter que criar um igual. Ele vai estar trabalhando raciocínio lógico. Né? Esse programa é muito legal para você estar trabalhando com os alunos. Demais. Eles têm um pouco de dificuldade no começo, né? Aí depois eles começam a desenvolver de um jeito muito rápido e querem voltar para tentar de novo. Aí você começa a trabalhar, bora ver quem consegue menos tempo. Aí, ó, como vocês estão em dupla, cada um marca o tempo do outro. E começa aquela questão de competição, mas é legal trabalhar isso também com o aluno. Esse é aquele famoso Ligue 4. Você liga 4, não sei se vocês já jogaram, você vai jogando a bolinha. E quem conseguir formar 4 linhas na horizontal, vertical e diagonal, da mesma cor, ganha o jogo. Então pode ver aqui que eu tenho 3 bolinhas verde. Se eu jogar uma aqui, eu ganho o jogo. Né? Sempre é ele contra o computador. Então, é muito interessante estar trabalhando isso com o aluno, um joguinho de lógica para ele aprender a pensar. Nesse aí também tem, nesse GCompris, você instala o GNU Chess no seu computador e ele já lhe dá um link para o... É um módulo que tem, você instala o GNU Chess, o GCompris, você pode jogar o xadrez no GCompris também. Então, pode estar trabalhando com xadrez com ele. No caso que eu fiz com a quarta série lá, ó, vamos primeiro, a professora foi lá, levou, eles fizeram uma pesquisa na internet sobre a história do xadrez. Montaram uma apresentação sobre a história do xadrez. E com isso, foram jogar o xadrez. Então, no caso, foram 3 aulas. Aprenderam história, né? Aprenderam a fazer uma apresentação e aprenderam a jogar o xadrez. Esse aí é o Sudoku, né? Mas só que com objetos, né? Você vai aumentando o nível e aparece com números. Não sei se vocês conhecem esse joguinho, mas eu não poderia mais ter nenhuma estrela, nenhum triângulo, nenhum quadrado nessa linha, nessa coluna, desculpe. Eu teria que botar esse losango aqui. E na coluna, a mesma coisa. Eu não posso ter 2 objetos iguais. Então, o que nós temos? Você, por exemplo, beleza, falou, fez toda a teoria pedagógica, mostrou os programas, e aí? O que você fez? Então, nós temos dois casos. Centro Educacional Santa Terezinha, onde eu trabalho, e a Prefeitura Municipal de Horizontina, que foi o Celso que implementou. Ele viu meu trabalho na internet, então a gente começou a discutir algumas coisas, e ele conseguiu implementar 2 laboratórios com software livre em Horizontina. Então, veja, um em Manaus e outro em Horizontina, que fica a 500 quilômetros de Porto Alegre, que eu tive a felicidade de estar lá domingo, segunda, terça e quarta. Muito boa cidade. Então, lá nós trabalhamos, nós fizemos oficinas de softwares educativos, de software livre em ambiente de trabalho, né, editor de texto, editor de planilha eletrônica. E no Centro Educacional Santa Terezinha, onde eu trabalho. Aí vem a prática. As fotos dos alunos mexendo no software livre. Então, aí eles estão naquele joguinho do dado que eu passei para vocês. Né? Vejam que esses aí são alunos de primeiro ano, que é antiga, tem uma nova nomenclatura, não sei se vocês já sabem. Mas agora, antes era maternal, jardim 1, jardim 2. E depois vem a alfabetização. Hoje é infantil 1, infantil 2, infantil 3, primeiro, segundo, vai até o nono ano. A oitava série passou a ser nono ano do ensino fundamental. Né? Então, aí, o mesmo programa, o menininho mexendo, pode ver que a mãozinha dele está lá na parte do teclado de números. Esse aí é uma figura. Ele já chegou rindo para, tira uma foto minha, tio, eu tirei a foto dele. E pode ver que no labirinto esse é o primeiro estágio, né? Então, ele estava rindo aí. Ele passou desse muito rápido e continuou rindo. Quando ele foi para o outro, ele não conseguia. E não conseguia e voltava o caminho, aí esse sorriso dele foi convertido numa cara de raiva, que ele não conseguia mais ir para canto nenhum. A foto da gurizada aí, usando a gíria de vocês, né, a gurizada. Pode passar. E aí, outra que está num estágio muito alto de labirinto e está rindo, e a outra que está com raiva aqui, está vendo a parte vermelha? O que é vermelho é o que ela errou. O que ela acertou aí, né? Apenas a saída, basicamente. Então, ela está perdida, não sabe nem para onde vai. Mas perdida que segue em tiroteio. Esse aí também, esse aí, coitado, ficou sério, acho que ele nem respirou para tirar foto, né? Mas tudo bem. Tá trabalhando também o labirinto. Esses aí são os melhores. É para isso aí que eu tenho que ficar levantando a cadeira. 4 anos. Imagina, criança 4 anos mexendo em Linux. Essa é a realidade de onde eu trabalho. Infelizmente, não. Felizmente. Graças a Deus, eu tenho orgulho de chegar lá e ligar o Linux. Vamos lá, senta aí e vamos mexer no Linux. Daqui a pouco, eu chego lá, bora, abre o terminal, edita, já comprei, bora. Ninguém vai entrar por clicando em menu, não. Vamos entrar pelo terminal. Brincadeira, não faço isso com eles, não, tá? Então, pode passar. Aí, continuando, pode ver que eu tiro o teclado. O teclado, ele fica ao lado do computador. Então, vamos trabalhar apenas com o mouse, para o teclado não ficar atrapalhando eles. Até porque, quando eles estão mexendo, eles não têm aquela noção de levantar o mouse e botar no lugar de novo. Eles vão mexendo e onde o mouse vai parando, eles vão continuando. Quando chega uma parte, eles estão assim, ó. Eles não conseguem alcançar o mouse. Aí, eu vou ensinar, não, você pode levantar, botar no lugar e continuar mexendo nele. E aí, mais uma continuidade. Agora, por que eu faço essa palestra? Por que eu venho aqui mostrar isso para vocês? Para evitar que você ponha, compra um computador para o seu filhinho, ponha lá, ó, filhinho, esse é o computador. Aí ele chega, começa a mexer. Quando ele está empolgado, feliz da vida, passa o slide, por favor. Quando ele está empolgado, feliz da vida, né? Pode passar só mais um, por favor. Pum. Papai, que programa é esse, papai? Que você fez comigo? Não, meu filho, é só reiniciar o computador aí que fica tudo bem. Então vamos evitar que nossos filhos tenham esse constrangimento, né? Já imaginou? É, se voltar, né? Então, pode voltar o slide. Não, o anterior. Anterior desse, isso. Então, não, isso aí. Então, o que nós fundamos, né? Fundamos o Edubuntu BR. Né, que temos como membro aí o Emerson, nós temos aqui o Celso, o Saulo, que são nossos representantes aqui no Rio Grande do Sul, e eu, o Emerson, somos de Manaus, assim como o Marcelo e o Daniel, que também estão em Manaus. Então, nós estamos interessados em pessoas que queiram contribuir. Olha esse nome, contribuir. Porque muitas pessoas, eu sou software livre, e você pergunta, então vamos contribuir? Aí ele, não... Vai ter o evento, vai ter não sei o quê, eu vou ficar sentado, não sei o quê. Vamos contribuir, pessoal. O software livre tem que crescer. É com vocês, é comigo, é com os vizinhos de vocês, os filhos de vocês que o software livre vai crescer. Não é você ficar sentado, não é você estar num projeto que vai fazer ele crescer, não. É você sentar, ficar no computador, fazer alguma coisa construtiva, alguma coisa prática. Tá? O software livre está cheio de artigos, já está cheio de coisa, cheio de teoria. Nós temos que partir para a prática. Nós temos que fazer o Brasil, que tem uma imensa... Cada vez mais tem gente mexendo com software livre. Temos que fazer o Brasil ser reconhecido por desenvolvimento de software livre. Tá? Nós temos que começar a não só a traduzir programas, assim a fazer nossos próprios programas. Esse programa foi desenvolvido no Brasil, não esse programa foi traduzido para o Brasil. Porque tradução qualquer um faz. Nós temos grandes desenvolvedores, sim. Agora temos que ter vontade, temos que abraçar a causa. Software livre é isso. É você abraçar a causa. Você não vai estar, o que eu vou fazer? Você vai estar ajudando o próximo. No Edubuntu BR, nós não pensamos em dinheiro em nada. Nós fomos para Horizontina, ninguém pagou nada. Eu tive que pagar minha passagem do bolso. Conseguimos um patrocínio para o Emerson. Ninguém me pagou nada. Foi por quê? Porque eu gosto. Porque eu vivo software livre. Porque eu sou defensor da causa. Porque eu quero ajudar no software livre. Tá? Não é porque o software livre é bonitinho, porque está na moda que eu vou entrar. Não, nós temos que contribuir. Nós temos que fazer algo prático. Arregaçar a manga e fazer. Tá? Então, o que o Ubuntu BR já fez? Nós tínhamos 4 membros, agora nós temos 6. Nós conseguimos fazer a tradução do áudio do GComPris para o português brasileiro, que já foi implementado no GComPris na próxima versão. Né? Nós temos aqui o GComPris Brasil, representado pelo Frederico, ele que faz a tradução. Então, são pessoas que contribuem para o software livre. Software livre é hoje, é o que ele é, por causa dessas pessoas que traduzem, que sentam, que não perdem seu tempo, mas que ganham seu tempo fazendo isso. É assim que o software livre chega ao que é. É assim que, por isso que tem o FISL, por isso que tem tudo. Tá? O que nós temos em mente? Nós precisamos padronizar, no caso, o GComPris Brasil. Nós queremos fazer uma coisa mais brasileira. E criar um metapacote que padronize o Edubuntu para o Edubuntu mais brasileiro. Então, a questão do Bootsplash, Splash Screen, todas as questões, botar uma coisa mais brasileira. Não queremos fazer uma distribuição, apenas um metapacote. Se você, você quer o seu Ubuntu mais brasileiro, baixa o metapacote, instala. Não precisa ficar criando ISO, pessoas para manter uma distribuição. Pode passar rápido, por favor. É, então, aí estão os meus contatos, né? Meu e-mail, branquinho@gmail.com. Eu tenho um Jabra, para quem usa Jabra, e o MSN também. E o site do edubuntu-br.org. É, nós tivemos algum problema de domínio e daqui a alguns dias ele vai estar no ar de novo. Tá? Então, quem quiser me mandar e-mail, não consegui se contratar na main list, me manda um e-mail, que assim que voltar no ar, eu já cadastro você e mando um e-mail de confirmação. Finalizo, então. Só isso. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver tempo, né?
Bom, gente, temos 5 minutos para a pergunta e eu vou logo pedir para que, ao final, vocês não venham falar com o palestrante aqui, ok? Para a gente dar a próxima palestra, encontrar ali fora, em outro lugar.
Bom dia. Bom, meu nome é Edno, sou do MST. É, primeiramente, queria parabenizar, né, pela iniciativa de alfabetização e escolarização que tu apresentou. É, eu coordeno um projeto de inclusão digital do MST, e instalo telecentros nos assentamentos. É, uma das nossas preocupações é essa com as crianças, né, de estar adaptando o software livre com a realidade, a necessidade de ensinar a criança a estar utilizando um computador. E creio que essa iniciativa é muito boa, porque você tem ali, você ensina a criança brincando, né? Eu acho que a criança tem que fazer isso, ensinar brincando. Aí, uma pergunta que eu tenho para ti é se você já experimentou aplicar ou adaptar esses softwares, né? esses programas que você apresentou, para pessoas de melhor idade, que são coisas interessantes, porque muitas pessoas, né? Isso, educação de jovens em jovens e adultos, porque normalmente não é só as crianças que estão excluídas disso, né? Mas as pessoas de melhores idades, os adultos também, muitos são, não têm a noção um pouco de computador.
É, então, como eu falei de Paulo Freire, o foco do Paulo Freire era realmente essas pessoas que você falou. Então, eu que, na realidade, adaptei o Paulo Freire para as crianças, mas Paulo Freire foi feito para essas pessoas. Então, eu posso sim chegar para um idoso. O senhor sabe o que é o mouse? Ele vai falar, não, meu filho, sei não, né? Então, ó, tio, isso aqui é o mouse. Então, pode usar a mesma pedagogia. Porque o que eu usei com as crianças era o que o Paulo Freire usava com os idosos, com as pessoas populares. Então, fui procurado pela FUCAP, que é uma faculdade lá, para fazer, inclusive, isso. Futuramente, se der certo lá, tudo bem, vou escrever um artigo. Tá? O meu artigo está no site do edubuntu.br, toda a parte teórica que eu fiz para esse site, tá? Então, agradeço vocês, espero que vocês possam me mandar e-mail, tirando dúvidas, quiser entrar no projeto, posso dar essas aulas, essas coisas. Tá? Então, faça o convite, aquele novo convite, tirem fotos dos animais, de algumas coisas, das suas cidades e me mandem. Me mandem que eu posso botar no GComprir.